Muito bem, estamos então continuando aqui, estamos em 2 Reis, capítulo 13. Estamos falando sobre esse período na história de Israel, das 10 tribos, né, do reino das 10 tribos. É um período, esse período da dinastia ou da família de Jeú, depois que Deus mandou Elias, Eliseu, para falar com a casa, Elias, né, inicialmente para falar com a casa de Acabe, veio então como resultado daquilo que Deus falou através de Elias, houve uma mudança e no lugar da casa de Acabe entrou a casa de Jeú. Então nós temos um período de mais ou menos 100 anos com Jeú e os seus descendentes, né? Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão, e aqui tem um quinto que chamou Zacarias, que só reinou durante 6 meses. Então esse período de mais ou menos 100 anos foi um período de melhora em relação a Acabe. Foi bem melhor do que o tempo de Acabe, mas não houve, nós estamos vendo aí que não houve um retorno verdadeiro ou total a Deus. Jeú, apesar de todo o zelo dele para Deus, continuou andando nos caminhos de Jeroboão, o primeiro Jeroboão, e por isso Deus permitiu que Azael, rei da Síria, viesse oprimindo. Então isso veio intensificando cada vez mais. Deus é assim, ele começa dando advertências, se não ouvir ele aumenta. Por isso sim, quanto mais rápido a gente ouvir, melhor, né? Porque Deus é misericordioso, ele não entra com juízo pesado já de início, mas ele vai aumentando a dose, sempre com a esperança de que a gente ouça, que a gente retorne a ele. Então, esse período, a gente tem falado já algumas coisas, mas nós estamos. O próprio relato bíblico, ele mistura um pouco esses períodos, né? Mas a gente tem mostrado que no tempo de Jeú, essa descida aqui é porque ele já começou a sofrer ataques e perda de território e opressão. Então, se vocês estiverem com as Bíblias abertas, 2 Reis 13. A descrição disso está no versículo 3, 2 Reis 13, 3. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Então, ele está falando sobre todo esse período. Quando Jeú se tornou rei, Azael já era rei da Síria. E Azael continuou durante todo o período de Jeoacás e Jeoás. Durante, acho que o período de Jeoás, já entrou o filho de Azael, que chamava Ben-Hadad. Ben-Hadad também é um nome que faz confusão, que vários reis da Síria se chamavam Ben-Hadad. Então, mas esse foi. Então, houve opressão durante todos esses anos. Versículo 4. Então Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria oprimia a Israel. É interessante que Deus permitiu essa opressão. Foi Deus que permitiu. Por que que ele permitiu? Acabou de falar no versículo 3. A ira do Senhor se acendeu. Ele permitiu, aliás, Deus já tinha previsto isso, como a gente tem falado várias vezes. Ele falou com Elias, quem realmente fez isso foi Eliseu. Eliseu ungiu os dois, ungiu Jeú e ungiu Azael. E Elias chorou, Eliseu chorou quando ungiu Azael, porque ele já viu lá no futuro o que Azael ia fazer com o povo de Israel. E aqui está falando, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Azael. E, na verdade, isso já tinha começado a acontecer com o pai de Jeoacás, que é Jeú. Então, foi um processo contínuo, foi aumentando a pressão, e chegou a um estado de muita opressão. Versículo 5 vai falar da libertação, mas vamos pular para o versículo 7 para a descrição da opressão primeiro, porque aqui o texto já fala um pouco da libertação, mas depois volta a falar sobre o que estava acontecendo antes. Versículo 7, nada havia ficado do exército de Jeoacás, senão 50 cavaleiros, 10 carros, 10 mil homens de infantaria. Então, era assim, o exército de Israel ficou reduzido a quase nada. Os 10 mil homens assim, do exército era muito pouco em relação ao que eles tinham antes, mas também assim, um exército sem cavalos, sem carros, sem para batalha, não tinha chance nenhuma. Pois o rei da Síria os tinha destruído, os tinha feito como pó, trilhando-os. Então, então nós temos a opressão que veio da Síria, tem esse Jeoacás que chegou a clamar a Deus pedindo socorro, e Deus atendeu o seu pedido e mandou, voltando ao versículo 5, fala que Deus deu um salvador, Deus deu alguém que libertou. Porém, não é muito claro isso, já mencionei isso, não é muito claro se essa libertação, talvez houve algum alívio durante o período de Jeoacás, mas depois, nos dois reis posteriores, Jeoás e Jeroboão, vai descrever como Israel se levantou. Então, esse diagrama que está fazendo aqui não é de restauração, de avivamento. Houve realmente um clamor de Deus da parte de Jeoacás. Porém, olha o que diz aqui. Versículo 4, Jeoacás suplicou ao Senhor e o Senhor ouviu. Versículo 6, contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel. Continuaram neles, também o poste ídolo ficou em pé em Samaria. Então nós temos aí um arrependimento muito parcial. E isso nós estamos procurando fazer um paralelo aos nossos tempos. Evidentemente, isso aqui vai ter muito efeito na nossa vida se nós conseguirmos entender como isso se aplica. Bom, eu não vou tomar muito tempo, mas sempre repetindo esse aspecto. O reino dividido, temos falado várias vezes sobre isso, o reino dividido, que era Judá, por um lado, e as 10 tribos que mantinham o nome de Israel. Judá, o que Judá tinha mesmo? Judá tinha Jerusalém e tinha a linhagem do rei Davi. Então, quando a gente procura aplicar isso, eu estou em busca disso, não acho que achei toda a aplicação, mas até onde eu consegui entender essa divisão? O que representa essa divisão? Porque na igreja do Senhor Jesus já houve centenas, agora chegaram a milhares e milhares de divisões no corpo de Cristo. Mas essa divisão que nós temos retratado no Antigo Testamento, entre Judá, que tinha Jerusalém, as duas coisas chaves. Jerusalém, o que é Jerusalém? É a cidade que representa a casa de Deus, o centro de culto a Deus, a unidade, e tinha, que eram coisas interligadas, e tinham, Judá também tinha a descendência, a linhagem de Davi. Então, é o governo de Deus. E de todos os governos que fala no Velho Testamento, o único governo que Deus realmente endossou, o único governo que Deus falou assim, esse governo vai continuar para sempre, foi do rei Davi. Nós não temos nenhum outro sistema de governo aspecto ou arranjo, nós não temos nenhuma outra promessa na Bíblia de que Deus vai manter algum sistema que tinha no Velho Testamento, a não ser esse do rei Davi. E também nós temos uma cidade que Deus escolheu, Davi escolheu, Davi conquistou, mas essa cidade ficou para sempre, a partir da época que Davi conquistou Jerusalém, até o fim da Bíblia, literalmente, até o último capítulo da Bíblia, Jerusalém está ali presente. Então, Jerusalém é a cidade que Deus escolheu e Davi é a linhagem, é o governo que Deus escolheu. Então, quando a gente olha essa história, nós estamos falando agora sobre as 10 tribos, né? Israel. Israel ficou separado, é um reino que ficou separado. Eles não faziam parte, não tinham ligação nem com o governo de Deus e nem com a cidade de Deus. Então, eles eram separados. Mas eles eram o povo de Deus. Então, veja só, nós vamos voltar a esse ponto, mas eu quero pular um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, já falando sobre esse outro rei, ok? Capítulo 13, 2 Reis 13, versículo 22. Já tinha assim, esse texto, a gente, além da Bíblia, além desse relato, fica alternando, a história bíblica fica alternando entre Judá e Israel, os dois reinos. Então você tem que prestar atenção, você vai lendo, faz confusão, porque tinha um Joás, rei de Judá, e tinha um Jeoás, rei de Israel. Então faz muita confusão e você tem que sempre prestar atenção. Estamos falando sobre Judá, o próprio capítulo 13 aqui vai falar... capítulo 14, né, vai falar mais sobre Judá. Mas, então ele fica alternando entre os reinos de Judá e Israel, e também aqui ainda volta, ele começou a falar de Jeoás, depois ele volta no versículo 22, 13 e 22, a falar sobre o tempo de Jeoacás. 22, Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias. Então, aqui que a gente entende que Jeoacás clamou a Deus, Deus mandou um libertador, mas pelo menos se houve algum alívio no reinado de Jeoacás, não fica muito claro. Mas aqui está falando que Azael oprimiu a Israel durante todo esse tempo aqui. Só que com os próximos dois reis, Jeoás e Jeroboão, vai haver libertação. Versículo 22, ele oprimiu todos os dias de Jeoacás, versículo 23. Porém, o Senhor teve misericórdia deles, do povo de Israel, e se compadeceu deles e tornou para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, não é 2016, né, gente? Até hoje... é quando esse livro foi compilado. E como o livro de 2 Reis vai falar sobre o cativeiro das 10 tribos, nós sabemos que até hoje, né, quando isso que estava sendo escrito, o povo de Israel, as 10 tribos, já tinham sido levados para o cativeiro. Mas durante esse período aqui, Deus, assim, os pecados estão acumulando. Deus é longânimo. Todo mundo já leu isso na Bíblia, né? Deus é longânimo. O que quer dizer longânimo? Longo ânimo, né? Pavio longo, né? Ele demora, mas isso significa que ele não vai julgar? Isso significa que ele se esquece? Isso significa que, tá bom, deixa para lá, põe embaixo do tapete, não tem importância. Eu sou misericordioso, eu esqueço. Sim, dependendo de como os pecados forem tratados, ele se esquece, a Bíblia fala disso também. Ele se esquece. Né? Deus apaga, né, aqueles vídeos que Deus vai mostrar. Eu penso, né, que se o homem inventou o vídeo, Deus inventou isso muito tempo antes. Então tem uns vídeos que eu quero ver e tem uns vídeos que eu não quero ver. Os vídeos da minha vida eu não quero ver, aquelas partes assim que são vergonhosas, eu não quero ver aqueles vídeos de novo. Mas Deus apaga, Deus deleta aqueles vídeos? Sim, depende de como é tratado. A Bíblia fala que ele vai afastar os pecados, assim como o leste distante do oeste, ele vai jogar no fundo do mar. Tem vários versículos que falam que Deus se esquece dos pecados. Então os pecados podem ser esquecidos, mas depende de como são tratados. Ele não vai simplesmente, não, coitadinho, meu povo, esse aqui é povo de Deus, povo da aliança de Deus. Mas ele falou, não vou me esquecer. Porém, ele dá muita chance, muita chance. Agora, quantas chances ele vai dar para a nossa geração, quantas chances ele vai dar para você, para mim, para alguém que a gente ama, isso a gente não sabe. Porque Deus vai acumulando. Tem vários textos na Bíblia que mostram que Deus acumula o cálice da ira de Deus, vai se enchendo e tem um ponto. Né? Aí, outra vez, assim como a gente não está vendo os pecados na nossa própria vida, do jeito que Deus vê, a gente pensa, Deus, chega, o povo no Brasil, o povo no mundo, os pecados, os corruptos, a sociedade que está cheia de perversão, chega, Deus, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai dar um jeito. Deus tem muita paciência, mas a atitude de Deus não é essa vontade de ter vingança. Deus vai julgar, mas ele vai julgar na hora dele e ele sempre espera bastante para que haja oportunidade de misericórdia. Então, o que ele está dizendo aqui é, esse período todo, esse texto bíblico, essa sequência do livro de Reis, está mostrando mais o ponto de vista dos reis, dos líderes. Numa próxima aula, não sei se já na próxima aula, nós vamos olhar um pouquinho os profetas, porque a partir dessa época que nós estamos estudando, nós começamos a ter profetas daqueles que estão na nossa Bíblia. Oséias, Isaías, né? Amós, Miqueias, são profetas que eram mais ou menos dessa época. Ok? Então, principalmente Oséias e Amós, nós vamos ter descrições de como que Deus estava vendo o povo nessa época. Então, é muito interessante a gente fazer essa leitura casada, né? Nós estamos falando sobre esse período da história, mas também nós queremos ver como que Deus via. Porque tem os pecados da liderança, mas tem os pecados ou arrependimento do povo, que não é necessariamente igual à liderança, né? A liderança tem muito impacto, muita influência sobre o povo, mas não é necessariamente igual, ok? Mas durante esse período, então, Jeoacás, ele chegou a ter, a gente não tem registro de nenhum outro rei, tem Acabe que se arrependeu parcialmente também, mas não temos nenhum dos reis de Israel que realmente se voltou a Deus integralmente. Mas Jeoacás, ele realmente suplicou a Deus, ele buscou a Deus, porque muitos passavam por esse período de opressão e não buscavam a Deus. Deus estava mandando advertências, Deus estava tratando com o povo, mas eles não se voltavam para Deus, eles não pegavam o que Deus estava fazendo e usavam isso como motivação, como pressão para buscar a Deus. Mas Jeoacás fez isso. Só que ele não fez de todo o coração, porque ele manteve os mesmos caminhos de Jeroboão até o poste ídolo continuar em pé. E aqui está dizendo que Deus já poderia, o que ele está dizendo aqui no versículo 23? O Senhor teve misericórdia deles, se compadeceu deles. Deus se compadece por causa da opressão. E é um pouco engraçado quando a gente pensa, por que está vindo essa opressão mesmo? Quem que foi responsável pela opressão? Azael. Mas espera aí, mas quem que pôs Azael lá? Deus. E quem que mandou Azael? Não mandou com uma palavra específica, mas assim, quem que permitiu, quem que estava controlando a situação e permitiu que Azael oprimisse Israel? Deus. E Deus permitiu a opressão e Deus ficou com misericórdia do povo. Assim, é difícil a gente entender isso, né? Porque quando você olha lá no livro de Êxodo, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó ficaram no Egito e também ficaram debaixo de opressão, de escravidão. E lá no capítulo 2 de Êxodo, no capítulo 3, quando ele chama Moisés, Deus fala com Moisés, eu vi a opressão do meu povo, ouvi os seus gemidos, o seu clamor chegou até mim, e eu me lembrei da minha aliança. Como se, né? É lógico, quando Deus fala assim que lembrou, não é porque ele esqueceu por um tempo, né? Mas ele permite certas coisas que para nós parece que Deus se esqueceu. Para nós parece assim. Mas no, naquela época, o povo de Israel estava no Egito não por causa de terem ido para a idolatria, Deus não estava julgando. Fazia parte do propósito de Deus de formar um povo ali debaixo da pressão da escravidão. Então, fazia parte. Agora, aqui não. Aqui é uma opressão que vem diretamente como consequência de apostasia, de deixar de seguir a Deus. Mas ele, então, ele já poderia, Deus já tinha, a gente não sabe como é que Deus mede o cálice, né? A gente não sabe o que faz o cálice de Deus encher. Mas Deus já tinha um cálice cheio o suficiente para trazer juízo sobre seu povo. Nós não estamos falando aqui sobre juízo sobre o mundo. Estamos falando aqui sobre juízo sobre o povo de Deus. Deus já tinha elementos de acusação no tribunal para condenar, para dizer, chega, não vai mais. Então, ele diz, ele olhou por amor da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Mas vai chegar o momento que vai acontecer isso, ok? Então, mais uma vez, vamos voltar a falar sobre os dois reinos. Então, Judá é que tem Jerusalém, Judá é que tem o governo de Deus. Muitas vezes eles também não foram fiéis, mas quando havia retornos a Deus, eles já estavam na posição certa. Agora, essa nação de Israel, eles nunca conseguiram se livrar dos pecados de Jeroboão. Então, uma das minhas, assim, as verdades de Deus, elas podem ser aplicadas de muitas maneiras, não existe só uma aplicação dessas figuras, mas a minha aplicação é a seguinte, até onde eu consigo ver o que significa Israel. Israel é o povo de Deus. Quando Deus fala aqui, ele não fala assim, vocês são meu povo, vocês já foram meu povo, mas não são meu povo mais. Né, você tem esses textos aqui, e você tem o livro de Oséias, o primeiro dos profetas menores, ele estava profetizando exatamente nesse período, fala especificamente que Oséias profetizou no período desse rei Jeroboão aqui. Então, Oséias, ele está profetizando, está dirigindo, a palavra de Deus vem para ele, nós vamos depois olhar isso mais diretamente, mas ele não diz, chega gente, vocês já me abandonaram, divórcio, eu assino, eu endosso, vocês não são mais meu povo. Não, vocês são meu povo. Então, deixou o povo como se não, eles não pertencem a mim mais, quebrou a aliança. Não, ele ainda diz, são meu povo. Porém, o que vai acontecer? Isso nós vamos ter a oportunidade de ver várias vezes aqui à medida que a história desenvolve. Porque o que aconteceu com essa nação de Israel? A gente precisa olhar um pouquinho na frente para ver para onde está caminhando a história. O que vai acontecer com essas 10 tribos? Alguém sabe? O que acontece com essas 10 tribos? Nós temos esse período de 100 anos, depois que termina o último descendente de Jeú, vai ficar uns 40 anos com um rei, outro rei, cheio de confusão, e aí a Síria, não Síria, mas a Síria, vem e leva o povo para o cativeiro, não Judá, Judá permanece. Né? Essas 10 tribos, elas são levadas para o cativeiro. Todo o povo? Não, todo o povo não, uma boa parte, mas não todo o povo. Ainda fica um remanescente, fica um povo habitando ali. Mas o que aconteceu com o reino? O que aconteceu com esse reino dividido, com esse reino que era as 10 tribos de Israel? O que aconteceu com eles? Nunca mais. Acabou de verdade. Agora, isso significa que Deus não tinha mais, Deus só ficou com a tribo de Judá? De jeito nenhum. Aí tem muitas coisas que nós nem sabemos como seguir, porque dentre os judeus que foram espalhados pelas nações, tinha muita gente das 10 tribos. Então tem os judeus da diáspora, tem os judeus que estavam em todas as cidades quando Paulo ia pregar. Muitos deles podem ter sido descendentes das 10 tribos. Alguns que até voltaram no tempo de Esdras e Neemias podem ter sido das 10 tribos. Aqueles que não foram para o cativeiro, nós vamos ver no tempo de Ezequias e de Josias, que muitas pessoas daquelas 10 tribos também vinham e serviam a Deus naqueles avivamentos. Então, Deus não acabou com o povo, mas com o sistema, esse sistema de Jeroboão. E o que é esse sistema de Jeroboão hoje? Porque eu estou querendo desenhar um processo em que esse sistema de Jeroboão desaparece para sempre. O governo, a cidade de Jerusalém também foi destruída, a casa de Deus que estava lá foi destruída, deixou de ter um descendente de Davi sob o trono, mas Deus nunca desistiu de Jerusalém e Deus nunca desistiu da descendência de Davi. Jesus é descendente de Davi, mas não só Jesus, mas tem aqueles que fazem parte desse sistema que Deus instituiu, que é o governo de Davi. Então, isso tem sequências, tem continuidade. Agora, o governo, o reino, as 10 tribos como nação, como entidade, isso desaparece. Deus está dando chances aqui, está dando oportunidades. Ele esperou muito tempo. Você não acha que 100 anos é bastante tempo? É bastante tempo. Jeú tinha potencial. Ele tinha zelo pelo Senhor. Ele cumpriu uma parte daquilo que Deus fez, mas parou. Jeoacás tinha coisa de Deus nele. Ele se arrependeu. Não fala que ele se arrependeu. Ele sentiu a dor da opressão e clamou a Deus. E houve algo aqui que parece uma restauração. Porque quando nós seguimos essa história aqui, nós vamos ver que Jeoás vai derrotar a Síria, Azael, vai derrotar o rei da Síria, vai retomar muita coisa que havia perdido nesse período aqui. E Jeroboão vai mais além. Jeroboão tem 40 anos, ele é de longe o rei de todos os reis do reino de Israel. Foi ele que ficou mais tempo e que governou com mais poder, com mais glória. A Bíblia só dá uns 6 versículos para ele. Porque Deus, a história registrada na Bíblia, eu já falei assim, não é igual a história que nós escreveríamos. Esse cara reinou 40 anos, ele subiu, assim, a Bíblia resume, mas ele não tinha algo que Deus pudesse falar assim, isso aqui realmente é algo que eu quero registrar sobre Jeroboão. Não tinha. E nós temos os profetas que falam durante esse tempo. Então Deus estava dando muito tempo, muita chance para falar. Nós vamos ler, deixa eu só ler então os outros textos que falam sobre esses períodos, mais ou menos para a gente ter essa noção. Então, no capítulo 13, aqui nós vimos aqui que Deus estava mantendo a sua aliança com o povo de Israel. Essa nação de Israel, antes de continuar, deixa eu só completar o que a gente estava falando sobre o que Israel representa hoje. Até onde eu entendo, representa o sistema humano da igreja, o sistema humano de governo, o sistema humano de religião, é o sistema humano. Isso significa, e isso engloba, por exemplo, você compara as 10 tribos com Judá, qual que engloba a maior parte do povo de Deus? As 10 tribos ou Judá? As 10 tribos, muito mais. Né? Judá era mais numerosas, talvez, do que uma das 10 tribos. Então, não era 10 vezes maior, mas era muito maior, assim, em território, em número, quantidade de pessoas e tudo. As 10 tribos representavam a maior parte do povo de Deus. E, infelizmente, na história da igreja, isso é a história da igreja. A maior parte da igreja viveu durante o maior tempo, né, da história, a maior parte dos cristãos, nós estamos debaixo de um governo humano, de um sistema alternativo. Jeroboão instituiu um sistema alternativo. Em alguns momentos, assim, em grande parte, o povo continua falando de Deus, continua lendo a Bíblia, continua falando das verdades, tem as alianças de Deus, mas é um sistema humano. Para achar Judá na igreja é muito mais difícil, porque durante a história da igreja, onde nós, em que época, em que momento nós vamos achar Jerusalém e a linhagem de Davi? É muito mais difícil. Na nova aliança não é uma coisa tão fácil de você separar. Judá está aqui e as 10 tribos estão aqui, geograficamente. Mas na história da igreja, em todas as épocas, houve pessoas, isso talvez de uma forma invisível, de uma forma assim, muitas vezes, que não aparece muito nos livros de história da igreja, mas em todas as épocas, dentro das instituições, fora das instituições, houve testemunho. Deus não deixou o seu testemunho fora da terra. Então, é Jerusalém, a cidade de Deus, mesmo quando o povo estava em Babilônia, Daniel orava em direção a Jerusalém. Então, Jerusalém não existia mais como cidade habitada, como um lugar onde tinha o templo, a casa de Deus, quando Daniel estava em Babilônia. Mas ele orava em direção a Jerusalém. Então, Jerusalém estava viva dentro dele. Então, isso é a história da igreja. A história da igreja tem todo o sistema humano. Isso não significa que as pessoas que estão no sistema humano não pertencem a Deus, pertencem a Deus. Sempre existiu guerra, como a gente tem nessas histórias aqui. Houve muitas épocas guerras entre as 10 tribos e Judá. E nenhuma vez que eu me lembre foi uma guerra que Deus autorizou. Deus não autoriza guerra entre o seu povo. Não é para fazer guerra. Mas existe guerra entre a igreja instituída e a igreja não instituída, organizada e não organizada. E não é só uma questão, é muito mais profundo do que você pensar, não, é porque desde quando, houve uma época que meu pai, por exemplo, eu era garoto ainda, ele achava assim, que a igreja não podia nem ter um estatuto, não podia ter um prédio. Mas aos poucos Deus foi mostrando assim, a coisa esse sistema de Jeroboão não é exatamente, faz parte, mas não é exatamente o fato de ter um prédio, isso não vai fazer com que seja o sistema de Jeroboão, ou o fato de ser organizado, o fato de ter um nome. Nós vivemos muito tempo lá no interior de Goiás, uma igrejinha que não tinha nome. Você sabe que onde não tem nome, o pessoal coloca nome. O nome que o pessoal coloca é pior do que se você tivesse colocado o nome. Né? Então, ficar sem nome não fica. Né? Vai ser a igreja de fulano, vai ser... Né? Vai sempre ter uma identificação. Então, eu tô querendo dizer que essas duas vias na história da igreja são muito mais profundos do que fazer parte da grande instituição católica durante os séculos, qualquer uma das instituições protestantes, né? É muito mais do que isso. Mas todos eles, todos os sistemas religiosos, e muitas vezes até os sistemas religiosos de grupinhos, né? Tem muitos grupos durante a história que falam, nós vamos voltar para Jerusalém, nós vamos voltar para o modelo de Deus, é o Novo Testamento, vamos acabar com o sistema do homem. Quantas e quantas vezes o homem tenta escapar de Jeroboão e acaba voltando. A gente está vendo que Jeú foi muito longe, mas ele não conseguiu escapar dos pecados de Jeroboão. Então, o sistema de Jeroboão realmente envolve muito. Mas o sistema de Jeroboão não é recuperável. Muito importante entender isso. E o fim do sistema de Jeroboão é realmente ser completamente destruído, né? Vai ser totalmente, não vai continuar. Deus não tem, ele tem uma aliança com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Ele tem aliança com Davi, ele tem aliança com pessoas. O povo dele, ele jamais vai abandonar. Então é isso. É, eu sei que não está muito claro, a gente está tentando entender a história da igreja, a gente está tentando entender os nossos dias, mas algumas dicas para entender. Assim, se existe hoje, a maior parte do cristianismo hoje é o sistema de Jeroboão, sem dúvida alguma. E às vezes o sistema de Jeroboão piora mais ainda e entra nos pecados de Acabe. Ok? Então são dois níveis. E aqueles que são de Judá, que tem Jerusalém, a linhagem de Davi, eles não entram nisso aqui, mas eles entram nos pecados de Acabe. Então, isso contamina Judá também. Então, não tem escapatória. Toda a igreja de Jesus é contaminada por apostasia, por não ter um coração sincero para o Senhor. Toda a igreja precisa de avivamentos. Mas, né, e até essa questão de avivamento, como tem o cartaz ali, nós vamos ter mais de uma semana, 9 dias de CPPI agora em julho, sobre exatamente isso. O que é avivamento? Como que Deus vai agir? Não que a gente saiba disso, mas a pergunta é essa. Como que Deus vai agir nos nossos dias? Como que Deus vai avivar? Mas o que eu quero mostrar, assim, acho que a coisa mais importante para a gente ver aqui nesse período que nós estamos vendo aqui de Israel, é que essa restauração aqui foi uma espécie de avivamento. Jeoacás clamou a Deus, Deus ficou compadecido, o coração de Deus foi tocado e ele começou a restaurar. Mesmo ele vendo que o próprio Jeoacás, que clamou a Deus, não tirou os pecados de Jeroboão e não tirou nem o poste ídolo. Então ele estava já com envolvimento parcial, pelo menos, nos pecados de Acabe. Mas mesmo assim, Deus restaurou, e essa esse é o quadro que descreve muitos avivamentos na igreja. Muitos avivamentos parciais, às vezes até um mover dentro de uma igreja, uma coisa assim, puxa, Deus está agindo, Deus está convertendo pessoas, a igreja está crescendo, a presença de Deus está aqui. Você tem muitos avivamentos que aconteceram e que estão acontecendo hoje, coisas que estão realmente, puxa, isso é coisa boa, Deus está agindo. O tempo de Elias e Eliseu, que tinha muitos milagres, foi o tempo que estava acontecendo todas essas coisas aqui. Então nós temos no século 20, agora no século 21, nós temos sinais, maravilhas, dons, coisas acontecendo, e o povo continua nos pecados de Jeroboão. O povo continua, às vezes, nos pecados de Acabe, que assim como Jeroboão representa o sistema de governo humano, o sistema que Deus não instituiu, os pecados de Acabe representam toda a centralidade no homem, no seu próprio prazer, prosperidade faz parte disso, o interesse do homem em si mesmo. E Jeoacás era isso, sim, Deus nos livra da opressão. Ele não falou assim, Deus, converte o nosso coração a ti, restaura o povo. Não, ele falou assim, Deus nos livra da opressão. E é a maior oração que nós temos na igreja hoje. A oração mais comum. Deus não gosta dessa oração? Sim, Deus gosta dessa oração. Você deve criticar uma pessoa que está orando e pedindo libertação de Deus? Não, não critique. Ore você também para que haja libertação. Deus é tocado por nosso sofrimento. O sofrimento veio de Deus. E mesmo assim ele é tocado. Vocês estão entendendo esse quadro? Deus mandou a opressão. Aí o povo clama a Deus, e Deus fala assim, coitadinho do meu povo. Se fosse nós, a gente fala assim, Deus, quem que mandou o sofrimento para esse povo? Foi o Senhor. Mas Deus está olhando para nosso sofrimento, está olhando para a nossa opressão, e está dizendo, eu preciso fazer alguma coisa, eles são meu povo, eu não vou abandonar meu povo, é o povo que eu fiz aliança, Abraão, Isaac e Jacó, e nós temos uma aliança que veio depois disso, nós temos a aliança que Deus fez com a igreja através de Jesus Cristo, que é a sequência da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então o que eu quero dizer é assim, que na igreja nós temos essa fidelidade de Deus a Abraão, Isaac e Jacó, mas nós temos algo mais ainda, porque Hebreus fala que a aliança que veio com Jesus foi mais perfeita, mais poderosa, mais eterna do que as alianças anteriores. Então, nós temos as alianças com Deus, mas a nossa oração, o que eu acho que precisa nos chocar, é que os avivamentos, alguns, muitas vezes é misturado, eu não estou tentando passar um juízo sobre nenhuma coisa que Deus tem feito hoje, não estou querendo dizer que todas as pessoas nas igrejas, todas as igrejas não estão buscando a Deus de verdade, mas a situação em geral do cristianismo é, nós estamos nos pecados de Jeroboão, nós estamos mantendo o culto a Baal dentro das nossas igrejas, e o nosso clamor a Deus, quando vem opressão, quando vem dificuldade, quando vem alguma provação, o nosso clamor é um clamor mais ou menos como Jeoacás, dizendo, Deus, por favor, nos livra da opressão, nos ajude, nos restaure. Deus não só tirou a mão pesada da Síria sobre Israel, mas ele restaurou, ele começou a restaurar várias coisas que estavam que tinha acontecido com Israel. Ok? Então, no capítulo 13 ainda, na época em que nós estudamos o profeta Eliseu, nós já vimos esse capítulo, mas quem esteve aqui provavelmente não lembra, depois tem outros que não estiveram aqui, e outro que nós estamos vendo aqui também dentro de um contexto mais perfeito. Ok? Então, o capítulo 13, volta um pouquinho, no versículo 14, vamos só ler assim como ele descreve esse período. Né? Versículo 9 fala que Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria. E Jeoás, né, que é esse próximo aqui, reinou no seu lugar. Ele fez, versículo 11, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Ok, nós vimos, Jeú tinha coisa boa? Ele tinha coisa boa, ele cumpriu a ordem de Deus, ele tinha zelo por Deus, ele acabou com o culto a Baal, ele foi até um certo ponto, mas ele não teve cuidado, ele não se importou, ele não buscou a Deus para um retorno completo. Então, é mistura, nós temos muito isso hoje. Isso acontece na nossa própria vida, a gente volta a Deus parcialmente. O nosso clamor a Deus, meus irmãos, tem que ser, Deus, faz voltar o coração meu e de todo mundo, da tua igreja, de forma completa, tem que ter uma purificação completa. Tudo que você lê sobre os últimos dias, se é verdade que nós estamos nos últimos dias, Deus fala que ele vai agir, ele vai purificar. Malaquias, Apocalipse, Zacarias, tem muitos e muitos textos que falam do último tempo, que Deus vai fazer uma purificação. Ele vai realmente, como em 1 Pedro 4, é chegada a hora do juízo começar na casa de Deus. Então, a casa de Deus tem que ser purificada, nós temos que saber o que é o juízo de Deus antes de poder anunciar ao mundo, porque Deus não vai mandar juízo sobre o mundo se a igreja não der testemunho. Deus não é injusto. Ele não vai pegar e falar assim, Deus, eu não sabia. Não, ele vai revelar ao profeta Elias, o ministério de Elias, tudo que a Bíblia fala sobre um último grande testemunho, um último grande avivamento. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Isso já aconteceu somente em parcelas. Isso não aconteceu ainda. Então, antes de Deus mandar o juízo sobre todo mundo, a igreja precisa ser a testemunha, precisa ser aquela que vai falar: olha, Deus, Jesus vai voltar e vai ter juízo sobre toda a iniquidade. Mas nós podemos falar isso hoje? Nós não podemos falar isso. Porque a mistura, Baal, as coisas que Deus vai julgar no mundo, estão no nosso coração. Então, é isso que nós estamos vendo. Jeú tinha coisas boas, mas ele não foi purificado. Jeoacás tinha coisas boas? Tinha. Ele clamou a Deus, mas ele manteve essas outras coisas. Agora vamos ver Jeoás. Jeoás, aqui versículo 11. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Agora, Jeoás teve coisa boa? Teve. Vamos ver na sequência. Aí fala assim que ele reinou tantos anos, né? Em versículo 13 ele morreu, mas antes, né, aí fez assim um resumo, mas agora vai contar uma história, do versículo 14 em diante, vai contar uma história desse rei Jeoás, ok? A última vez, isso aqui é uma das coisas, a gente falou na época que falamos sobre Eliseu, mas é sempre importante lembrar isso. Eliseu teve vários capítulos, né? Tem muitas histórias sobre o profeta Eliseu. Mas praticamente todas as histórias de Eliseu aconteceram nesse reinado aqui, ó. Jorão. Jorão é filho de Acabe. Jorão foi antes de Jeú, ok? Então, Eliseu, ele teve todas aquelas histórias que contam no início do livro Segundo Reis, os milagres, aquela coisa que aconteceu com o exército da Síria, tudo aquilo aconteceu no reinado desse filho de Acabe, que chamava Jorão. Só que daí vem o momento em que Eliseu, cumprindo a ordem que Deus deu a Elias, ele unge Jeú, porque chegou a hora de pôr um fim na casa de Acabe, e ele unge Jeú e unge Azael, ok. Depois dessa época, aí você vai somando os anos. Jeú reinou 28 anos. Jeoacás, 16 ou 17? 17 anos. E depois Jeoás, mais 16 anos. Mas não sabemos em que período, sim, daqui. Então, quem está fazendo contas aí? 28 mais 17 são 45, é isso? 45. Olha, pelo menos 50 anos passaram, meio século. Eliseu está vivo, mas a gente não tem uma história, não tem uma palavra, não tem nada. Aí chega essa hora que Eliseu estava sofrendo a doença de quem morreu. Então, tudo que você sabe sobre Eliseu aconteceu antes de Jeú ser ungido rei. Aí todo o período de Jeú, todo o período de Jeoacás e uma parte de Jeoás, Eliseu está lá. Eu não estou dizendo que ele não fez nada, estou dizendo que a Bíblia não registrou nada. Não temos nenhum registro e é muitos anos. Provavelmente ele estava treinando os profetas, sei lá, ele estava fazendo alguma coisa, mas não temos nenhum registro. Aí Jeoás, que é neto do homem que Eliseu ungiu como rei, Jeoás é neto, ele ficou sabendo que Eliseu estava morrendo. E aí nós não temos nenhuma parte assim, não sabemos exatamente como, o que que levou, mas Jeoás, que continuou nos caminhos de Jeroboão, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas ele tinha temor de Deus e ele respeitava Eliseu, ele sabia que Eliseu era um profeta de Deus. Então, Jeoás chega para Eliseu e diz o seguinte, versículo 14, Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele. Gente, eu quero que vocês vejam os dois lados. É uma coisa boa isso aqui? É uma coisa boa. Mas é uma coisa que mostra que esse sistema, ele não volta totalmente para Deus. E é isso que a gente tem que analisar. Tem muitos avivamentos, muitas coisas boas acontecendo na igreja que estão dentro dessa classificação. Pessoas que estão chorando sobre Eliseu, porque Eliseu foi um verdadeiro homem de Deus, e é para chorar porque ele está passando, ele vai sair de cena, e nós não temos nenhum outro homem na altura de Eliseu. Ele é para chorar mesmo, e é bom que chore, mas por que ele não chorou antes? Por que ele não buscou antes? Por que não houve um... Entendeu? Então nós temos... É uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa parcial. E a história vai mostrar ainda mais isso. Então ele chega lá e ele fala, meu pai, meu pai. Agora é muito interessante isso, porque quem que chamava o profeta de pai? Principalmente os discípulos. Os discípulos que eram profetas sendo treinados, eles que chamavam de pai. Mas os reis às vezes falavam isso também com o grande profeta, porque eles reconheciam que, e é aí que entra o que Deus quer, porque o sistema de governo de Deus não é centralizado numa só pessoa. O dom, o ministério de governo é um dos ministérios. Mas tem o ministério de profeta e tem o ministério de sacerdote, tem outros ministérios, e isso, apesar de hoje não ter, né, eu sou rei, né, fulano é profeta, assim, existem dons, existem ministérios, mas a gente não separa isso na Nova Aliança exatamente da mesma forma. Mas existe a separação. As pessoas que Deus incumbe, que Deus dá os dons de administração, geralmente não são as pessoas que têm esse dom de ouvir de Deus. E precisa das duas coisas. Então, Jeoás falou bem, meu pai, ele devia ter ouvido ele muito antes, mas ele não, né, claramente ele não estava ouvindo. Ele chamou ele de pai, mas ele não tinha tratado ele como pai. Ok? Então precisamos ver isso. Mas a coisa principal dessa frase é que essa frase é igualzinha a frase que Eliseu falou com Elias, quando Elias ia ser, quando Elias estava sendo arrebatado, que Eliseu falou? Meu pai, os carros de Israel e os seus exércitos. Eliseu falou isso e recebeu uma porção dobrada. Com certeza Jeoás sabia dessa história. Então ele queria receber, olha só que... Que falta de verdadeiro coração para Deus, porque durante toda... Eliseu estava lá, ninguém estava procurando. Será que Eliseu estava sendo abandonado? Será que Eliseu estava triste, deprimido? Eu não sei, a Bíblia não fala sobre o que estava acontecendo com Eliseu. Mas os reis de Israel não estavam buscando ajuda do profeta. Ele estava lá, esquecido. Mas na hora que ele vai morrer, meu pai, me dá uma bênção. Na hora que vai embora, ele quer uma bênção. E outra vez, eu ou você, o que provavelmente nós teríamos feito? Se você é o profeta Eliseu, e chega um cara que nunca deu atenção para a palavra de Deus, nunca buscou a Deus, e na hora da morte quer uma bênção sua, o que você vai fazer? Vai embora, o que eu tenho a ver com você? E Eliseu, ele era capaz de dar respostas assim, porque tem uma história em 2 Reis 3, que quando esse tal de Jorão aqui estava numa guerra, foi procurar ajuda do rei Eliseu, e Eliseu assim, vai procurar seus deuses. Eliseu sabia dar umas respostas meio... Você não tá buscando a Deus agora? Quer que eu fale? Aí Eliseu falou assim... Mas por causa do rei Josafá que está junto com você, eu vou consultar Deus. Mas ele falou assim, você vai procurar seus deuses. Ele podia ter falado isso com Jeoás com muito mais ainda base, né, para falar isso. Não, ele está ali, versículo 15, toma um arco e flechas. Ele falou assim, vamos ver aqui que Deus vai falar com você. Pega uma arca e uma flecha, e as flechas. Então disse Eliseu, ele tomou o arco e as flechas, disse Eliseu ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Olha que cena tremenda essa aí, né? Ele está morrendo, ele está praticamente morto, o profeta. Mas ele pôs as mãos trêmulas, fracas, sobre as mãos do rei de Israel para dizer, olha aqui, eu vou transmitir a bênção do Senhor. Porque Eliseu tinha muita experiência com isso. Quantos exércitos da Síria, né? Lembra, todo o exército cercando Eliseu. Aí Eliseu colocou cegueira, né, pela direção de Deus. E assim, Eliseu tinha, ele sabia que os exércitos de Deus são muito maiores. Então ele falou assim, pega um arco e uma flecha. E aí ele pôs as mãos e eles atiraram, né, juntos. Atiraram juntos a flecha. Né, falou para abrir a janela para o oriente e atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Olha, a Bíblia não faz uma ligação direta, mas eu creio que essa resposta de Eliseu e a resposta de Deus, né, para Jeoás, foi como a resposta do clamor de Jeoacás. Por que que Deus vai fazer isso? Porque alguém tinha clamado a ele, apesar que Deus pode fazer pela sua própria misericórdia, porque ele estava vendo o sofrimento e falou assim, olha, né, chega. Eles sentiram o sofrimento, mas eu vou tirar, vou dar um alívio agora para ver se eles voltam, né, para ver se eles mudam. Então, ele falou, tu ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Aí versículo 18, disse mais, toma as flechas, e o rei as tomou, então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Olha, eu fico pensando que se fosse eu ou você, a gente provavelmente ia... na verdade, ele falou assim, fere a terra. Talvez eu fosse ferir uma vez só. Porque foi o que ele falou, né? Fere a terra. E o rei ainda feriu 3 vezes. Mas é claro que isso estava revelando alguma coisa que estava dentro dele. Mas Eliseu, outra vez, eu quero ver essa cena. Eliseu... na cama, morrendo, ficou bravo. Ele tinha força para ficar bravo. Ele não ficou bravo quando o rei veio falando, meu pai, meu pai. Era falsidade isso, sim, pelo menos em parte. Não era falsidade total. Ele estava querendo uma bênção, mas não era coerente com a vida dele. Então era uma busca parcial. E gente, isso mostra duas coisas. Uma, que Deus, eu sempre falo, assim, o exemplo que eu mais gosto de usar, que Deus quer, ele está tão pronto para atender o nosso arrependimento, que ele mudou a sentença sobre Acabe. Lembra aquela história? Acabe, quando ele matou toda a família de Nabote, assim, Deus ficou muito irado com aquilo. E mandou Elias para dar uma sentença, assim, olha, né, no lugar onde você mandou apedrejar, vocês vão, seu sangue vai ser derramado ali. E aí fala que Acabe ficou quebrantado. Ele pôs pano de saco, ficou andando assim, de cabisbaixo, diante de Deus, assim. E Deus falou com Elias, tá vendo? Tá vendo? Assim, essa cena também de Deus falando com Elias é fantástico, assim. Elias falou assim, claro que eu não estou vendo Deus, eu não estou no palácio para ver. Mas Deus fala com Elias, tá vendo? Tá vendo? Elias está se arrependendo. E como Jonas, como qualquer outro profeta, Elias podia ter falado assim, Deus, mas eu já falei que ele que vai morrer. E Deus falou assim, não vai acontecer na vida dele. Acabe não se arrependeu de verdade, não foi um retorno verdadeiro. Ele só arrependeu um pouquinho, ele só ficou preocupado porque Deus falou que ele ia morrer. Ele não teve um retorno verdadeiro para Deus, mas Deus está tão pronto para visitar o seu povo com graça quando o povo se arrepende, que só tem um pouquinho, Deus já fica tudo amolecido, Deus fica tudo mole com a gente, e fala assim, não, tá bom, deixa para depois. Então Deus está falando aqui com Jeoás, eu vou livrar. Só que Jeoás, ele não tinha o coração de realmente, assim, de alguma maneira, tem provas na Bíblia que a gente não entende Como que eles não sabiam disso? Coitado de Jeoás, ele não sabia que tinha que bater 6 vezes. Mas Eliseu ficou bravo com ele. Ficou bravo e falou assim, por que, Eliseu ficou bravo? Porque Eliseu está vendo, ele é profeta, ele vê o que vai acontecer, ele sabe. De alguma maneira, esse bater 3 vezes representou para Deus, representou para o profeta a mistura, a mornidão. Ele quer libertação, mas ele não quer total. Ele não está ali assim, eu quero total, bater com força. Não, ele bateu 3 vezes e parou. E Eliseu ficou bravo com ele, falou assim, você tinha nas suas mãos, Deus estava pronto para te dar uma bênção, Deus estava pronto para você poder vencer até acabar mesmo, mas você não quis. Então Eliseu ficou bravo com ele. São coisas que, não sei se eu estou interpretando corretamente, mas o que eu consigo ver nessa história, versículo 19, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido, então terias derrotado os sírios até os consumir, mas agora só 3 vezes ferirás os sírios. E isso é uma lição para todos nós, porque às vezes a gente está sentindo falta da presença de Deus e a gente busca, Deus dá um pouquinho, né? Só um pouquinho, e a gente se satisfaz com muito pouco, a gente acha, não, tá bom, e Deus fica assim, poxa, só isso que você queria? Né? Você poderia ter continuado, você poderia ter avançado, você poderia ter buscado com mais intensidade. Então, a nossa intensidade para Deus, gente, se não for o Espírito Santo agindo dentro de nós, a gente não ora, a gente não busca, nosso coração é morno, nosso coração é influenciado pelas necessidades, pelas coisas da nossa vida. Então a gente não busca, mas o Espírito Santo, se nós dermos lugar para ele, ele pode ir muito além do que nós estamos imaginando. E as histórias de verdadeiros avivamentos, avivamentos que realmente tocaram, que mudaram, que impactaram o mundo, você pode ver as pessoas que oravam, você pode ver as pessoas que buscavam a Deus. Eles eram melhores do que nós? Não. A diferença é a ação do Espírito Santo. Então, o que, que nós podemos fazer? Dar lugar para o Espírito Santo. Nós podemos abrir o nosso coração, nós podemos entender que a nossa sede, na verdade, é uma sede por libertação. Eu só vou... É que nosso tempo acabou, mas eu só vou olhar com vocês no capítulo 14, depois, na semana que vem, a gente volta de novo. No capítulo 13 tem essa história de Jeoás, ok? Ah, só para terminar, capítulo 13, versículo 25. Então Jeoás, filho de Jeoacás, retomou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que ele tinha tomado na guerra das mãos de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou a cidade de Israel. Então isso para mostrar que essa bênção que Eliseu deu para ele se cumpriu literalmente, ele venceu exatamente 3 vezes, ele conseguiu recuperar muita coisa que o pai dele tinha perdido desde os tempos de Jeú. Ok, agora capítulo 14, versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, reinou 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel. Então, o pai dele, Jeoás, recuperou algumas coisas, né? Venceu os sírios, mas foi Jeroboão que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falaram por intermédio do seu servo Jonas. Aqui nós temos uma informação sobre Jonas. Esse Jonas é o Jonas da baleia. Não é baleia, né? Mas é um peixe, né? Mas a gente fala baleia sempre, né? Mas é esse Jonas que a gente tem o livro dele na Bíblia, toda aquela história. E naquele livro não conta isso aqui. Então, inclusive, pelo livro dele, a gente nem saberia da época dele, porque ele não fala no início do livro, foi em tal época. Então, ele deu uma palavra para Jeroboão. Ele foi um profeta, então Eliseu falou com Jeoás e Jonas falou com Jeroboão. E Jonas deu essa palavra, dizendo que essa recuperação, versículo 25, foi exatamente o que ele tinha falado através de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Versículo 26. Viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga. Isso aí tá voltando aos tempos de Jeoacás. Quando que Deus viu o sofrimento? Né? No tempo de Jeoacás. Viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, que não havia nem escravo nem livre. Que quer dizer, o sofrimento vinha sobre ricos e pobres igual. Ok? Essa palavra, nem escravo nem livre, significa isso. Né? O sofrimento pegava todo mundo, não tinha diferença, uns sofriam e outros não, todos sofriam. Nem quem ajudasse a Israel. Ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém o livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Então essa é a história que nós temos aqui. Né? Jeoacás clamou a Deus. Aí vem Jeoás, tem essa história com Eliseu, ele busca uma bênção do profeta Eliseu, ele reconhece em Eliseu o homem de Deus, mas isso deve nos encher de muito temor. Eu tô descrevendo uma situação que corresponde aos nossos tempos. A igreja e os líderes reconhecem, querem a bênção, clamam a Deus, mas não é o retorno que Deus quer. É uma coisa parcial, mas mesmo assim Deus ouve. Mas cuidado, porque quando isso aqui, Deus está restaurando, Jeoacás estava no fundo do poço, desse período aqui, Jeoacás é o ponto mais baixo, está enfraquecido, muita opressão, então ele clama a Deus, Deus nos livra. E aí Deus demora, mas traz livramento. No tempo de Jeoás tem um certo livramento. Aí chega o tempo de Jeroboão, tem livramento total. Jeroboão se torna um rei com muito poder, recuperou todo o território. Ele ocupa provavelmente o período de maior poder de qualquer um dos reis de Israel, mas eles não voltaram ao Senhor. Então isso que a gente precisa olhar. O que está acontecendo no nosso tempo? O que Deus está realmente querendo fazer conosco? Senhor Deus, nós estamos olhando para a história que o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou todas essas coisas registradas para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos conhecer a Ti, para que nós pudéssemos ver por trás da história, além dos fatos, por que as coisas acontecem. O que representam? Qual é a história que nós estamos vivendo hoje? Que tipo de avivamento nós queremos? Que tipo de livramento nós queremos? Que tipo de livramento nós queremos na nação do Brasil? Se nós formos olhar para a situação do Brasil, como muitos outros países também podem olhar, situações de caos no governo, situações de problemas econômicos. Mas que tipo de livramento nós queremos? Que tipo de livramento a igreja está buscando de Ti? Será que nós queremos um livramento só superficial? Um livramento da opressão, mas nós não estamos dispostos a ver a causa da opressão? Nós não estamos dispostos a ver por que o Senhor permitiu essa opressão? Nós podemos passar por uma outra fase na situação política, econômica do nosso país. Nós podemos entrar numa fase melhor. O Senhor é misericordioso, quem sabe o Senhor já está, de alguma maneira, livrando, colocando os corruptos na prisão, tratando de alguma maneira, mas Deus, se não for além disso, isso não vai trazer uma resposta verdadeira, isso não vai trazer uma restauração, isso não vai nos livrar do juízo que está sendo acumulado. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que antes que o Senhor venha a tratar com o mundo, que o Senhor venha a tratar conosco, que a igreja seja purificada, que a igreja venha se arrepender, que nós possamos voltar para Jerusalém, que nós possamos nos livrar de todos esses sistemas, de todas essas armadilhas, de todas essas coisas que são tão difíceis. As pessoas naquela época como hoje, nós não conseguimos nos livrar. A gente acha que está livre, mas a gente só substitui a forma, a gente só substitui os nomes. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Levanta, Senhor, levanta oração, levanta o Teu povo, Senhor. Ó Deus, nós ainda precisamos entender muito sobre o que o Senhor pretende fazer, mas sabemos que a chave é sempre o arrependimento, e a chave do arrependimento é na Tua visitação, ó Deus, na Tua palavra, porque só a Tua palavra revela quem nós somos de verdade, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém.